sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral, Cultura Geral. Valim, queria uma das perguntas que lógico, no decorrer desse programa ia aparecer. Ocupar os espaços de poder dos governos, né, a gente que é do direito, né, nós sabemos que é fundamental. Isso tem acontecido e tem favorecido para esse tipo de política e esse tipo de pensamento em eliminação do outro, e nesse caso, a eliminação dos pobres?
Nós estamos num momento em que os principais centros de poder estão ocupados por gente da pior espécie. Então, essas coisas a gente precisa dizer com clareza, né? Que é as figuras mais abjetas da sociedade brasileira ocupam os principais cargos na nossa república. E isso tem uma importância enorme. A gente sempre tem essa discussão, a esquerda brasileira muitas vezes também coloca essa discussão, sobretudo agora com essa pulverização de movimentos que muitos chamam de identitarismo, mas eu vejo um pouco de uma crítica infundada também nisso, né? Os movimentos identitários são movimentos democráticos, cada qual postulando um aspecto que é importante para a construção da democracia. O problema é a gente articular toda essa turma. Enquanto realmente eles estiverem desarticulados, a direita vai ganhar de lavada, como tem ganhado. Agora, o problema é que vamos dizer assim, o campo progressista não consegue se organizar e ocupar o poder, porque estar no poder é fundamental para a promoção de mudanças, né? Vejam, basta ver, eu não sou petista, não sou nada disso, mas o período em que o PT governou com as tímidas políticas sociais que eles fizeram, eles promoveram uma verdadeira revolução social. E agora o que nós estamos assistindo é uma contra-revolução. Né? Uma contra-revolução com o que há de mais reacionário, reitero, e o que há de mais perverso em nossa sociedade. Então, hoje, eu não tenho dúvida em afirmar, Ederson, que as pessoas que ocupam, especialmente, para a gente até deixar bem claro, porque não são todos também, mas especialmente no governo federal, a começar pelo chefe do Poder Executivo Federal, são pessoas que vocalizam, que consagram diariamente essa política de morte, a necropolítica que é tão falada hoje, e esse desprezo aos pobres e tudo isso, né? Então, é um discurso que chega a nos deixar até um pouco aturdidos. E eu, inclusive, do ponto de vista jurídico, venho debatendo e tentando colocar essa ideia também de que essas pessoas não podem fazer esse discurso de ódio, que é outro tema da Adela Cortina também. Ela trata disso, do discurso de ódio. E eu tenho trabalhado isso também para dizer, na verdade, para as pessoas o óbvio, que qualquer agente público, seja de qualquer hierarquia, não está autorizado a fazer discurso de ódio. Ou mentir. Agora parece que a imprensa brasileira descobriu o verbo mentir, né? Parece que há uns 2, 3 dias eles descobriram que existe um verbo que chama mentir. Porque é preciso dizer as coisas como elas são. Né? Há uma política da mentira. Né? Eu também não gosto dessa história de fake news, porque você fala para o povo fake news, para as pessoas simples, não, é mentira. Mentira eles sabem o que é. Né? Fake news é uma forma também de não querer enfrentar de peito aberto as questões, né? E essa política de mentira, que é também muito característica do momento atual, uma política de ódio, de discurso de ódio, é inadmissível e, do ponto de vista jurídico, tem relevância jurídica. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas, entre outras tantas coisas, por aquilo que estão fazendo. Né? Então, lamentavelmente, Ederson, nós temos hoje um poder dedicado a promover a aporofobia e outros problemas e outras pautas que nada tem a ver, aliás, são antitéticas à nossa construção.
Daniel, a gente que discute muito a América Latina aqui, né? Eu penso que esses ataques são coordenados e é um projeto mesmo, né? Você eliminando um monte de pessoas, já que você não tem guerras mais, né? Você vai eliminar, tem que arrumar alguma forma de eliminar essas pessoas. Agora, esses ataques aos pobres pode representar uma fragilidade ou também uma derrocada da democracia, Daniel? Como é que você vê isso?
Uma derrocada da democracia, me parece que se a gente visita a história de América Latina, é muito fácil constatar que o desenvolvimento de um projeto capitalista em América Latina nada teve a ver com democracia. O capitalismo nunca esteve vinculado, e as elites locais nunca estiveram comprometidas com um projeto democrático, a não ser como saídas de situações catastróficas, como foram o desastre das ditaduras militares da década de 60 e de 70, digamos, ¿no? Entenderam que havia um esgotamento desse modelo de governo e de opressão, e optaram, digamos, por aberturas democráticas, mas as oligarquias locais em América Latina nunca tiveram nenhum tipo de compromisso nem simpatia com qualquer modo de forma democrática, não? Então me parece que não é de hoje que as elites se dissociam de um projeto democrático. Isso está assim desde o início do século XX, não? Então, me parece que isso é uma constante. As políticas de genocídio e de ataque massivo ao povo trabalhador e aos pobres, também tem uma história. E poderíamos dizer assim que tem uma história desde o século XIX, pelo menos, para cá. Bueno, Brasil tem uma história do século XVII para cá, não? O Brasil tem uma história muito clara na história da escravidão, onde há uma resistência muito grande das pessoas escravizadas na tentativa de sair desse modo e fundar quilombos. Uma coisa muito importante que deveria ser resgatado não apenas como parte de uma história de um grupo identitário, sino que deveria ser destacado como parte da história de um povo. Esse povo, quer dizer, não apenas um setor identitário da população, mas esse povo tem uma capacidade de auto-organização e de autogerenciamento desde o século XVI, que fazia verdadeiras cidades, não? Havia quilombos com 30 mil pessoas. Administrar, gerir, manter vivas as 30 mil pessoas sem epidemias, com alimentos, é um trabalho de governabilidade, é um trabalho de gestão governamental muito importante. E o povo brasileiro tem uma história disso. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos um povo com uma história de auto-organização, de emancipação, de avanço de direitos em alguns governos, também temos, podemos dizer assim, nesse sentido, retrocessos. Quer dizer, quando a oligarquia toma o poder sem pudor, aí todos esses direitos ou essa possibilidade de autonomia ou de emancipação regride. E a oligarquia faz isso da forma mais violenta possível. No Brasil, e também na América Latina, na América Hispânica, digamos assim, não? Tanto em Brasil quanto em Argentina, houve projetos de extermínio indígena. En Argentina inclusive teve un nome isso, não? Se chamou Campanha do Deserto, uma coisa muito esdrúxula, porque a campanha do deserto consistia em matar os índios. Pô, se era deserto, se supõe que não tinha ninguém lá, mas evidentemente tinha pessoas e foram exterminadas. E foram exterminadas para que 50 famílias que moravam em Buenos Aires se apoderassem das terras até o dia de hoje. As grandes fazendas de Argentina são, boa parte dessas grandes fazendas são de famílias que tomaram essas terras no século XIX. Então esse projeto de ataque e projeto genocida é um projeto com uma história. Então, o que quero dizer com isso? Me parece que não é uma situação de exceção, de um projeto bolsonarista que surgiu do nada. Não, não. É um projeto de um governo, do governo atual, mas que se funda numa história. E que se funda numa história sustentada numa classe social que tem como projeto isso, no mínimo, em 200 anos de execução. Não só no Brasil, sino na América Latina. Então, me parece que, diante disso, aí eu concordo totalmente com o que Rafael dizia, é imperativo que os movimentos populares possam se articular em alternativa de toma do poder. Não se pode fazer política em avanço de direitos se não há uma toma do poder concreto, toma do poder político, estou dizendo. Não estou falando de toma do poder real, digamos, de toma do poder das diretorias, das multinacionais, não estou falando disso. No mínimo de toma do poder político. Se nós não temos um projeto de articulação dos movimentos identitários, dos movimentos setoriais, dos movimentos do que Perón chamava as livres organizações do povo. Não, esse é um conceito bem interessante também. Perón entendia que era preciso governar tomando o poder do Estado, mas era impossível governar tomando o poder do Estado sem uma relação estreita com as organizações livres do povo. Quer dizer, sindicatos, organizações sociais, de bairro, de camponeses, identitárias. Quer dizer, sem uma articulação entre o povo e o partido, o movimento político que toma as estruturas do Estado, sem essa articulação é impossível levar adiante um projeto mínimo, como dizia Rafael, de transformação social. Por quê? Porque quando a oligarquia, a elite, toma o poder, faz isso articulado com as grandes corporações. Quer dizer, há um poder real que sustenta a toma do poder político. Como as organizações políticas do campo popular não têm multinacionais, o poder real dessas desse setor político são as organizações sociais. Então, quando um partido político ou uma frente política toma o poder político, toma as estruturas do Estado, não pode nunca se dissociar dos sindicatos, das organizações sociais, das organizações de camponeses, porque o golpe da oligarquia vai ser iminente.
Daí a gente vai chamar um intervalinho agora aqui na TV Banqueta. A gente está entrevistando aqui o Rafael Valim e o Daniel Omar Pérez. Então saia daí, a gente está discutindo o conceito de aparofobia. A gente está aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, é um minutinho só e a gente estará de volta daqui um minuto na Rádio Cultura e na TV Banqueta.